Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus, nosso Deus, nosso Senhor, nosso pastor, nosso guia, nosso Salvador, Pai nosso, Senhor, nós invocamos o Senhor nesse momento, nesta hora, crendo que nós estamos aqui e o Senhor também, com certeza, habitaria no nosso meio, habitaria conosco no monte Sião, na casa de Deus, estaria entre o seu povo e com o seu povo, e em nós o Senhor habitaria. Jesus, Pai nosso, que está nos céus, nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor nos conceda uma oração, nos conceda uma reunião agradável, que nós consigamos louvar o Senhor, que nós consigamos, Jesus, louvar, exaltar com as nossas orações, com o nosso coração, com o nosso espírito, nós consigamos, Deus, te louvar, te adorar neste momento, que a reunião seja, Deus, para a honra e glória do Senhor, que as nossas orações alcancem o céu para onde nós estamos nos dirigindo. Então, a nossa oração, o nosso louvor, Deus, chegue ao trono da graça. Rogamos, Jesus, mais uma vez, pela misericórdia do Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, Deus, venha nos converter, venha mudar a nossa natureza, venha nos transformar, Jesus, que nós possamos alimentar da palavra que o Senhor nos tem falado, que nós possamos, Deus, saciar a nossa fome, a nossa sede com a palavra que o Senhor nos tem dado. Nos orienta, nos ensina, fala conosco. Abre, Senhor Deus, os olhos do nosso entendimento. Ajuda-nos, Senhor Deus, nesses dias do fim, esses dias difíceis. Ajuda-nos, Senhor Deus, nesses dias de tribulação, de aflição. Nós não venhamos, Pai, a nos perder, a afastar do Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Abra os nossos olhos. Nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Fala conosco. Não se canse. Fala conosco. Abra os nossos olhos. Não, Deus, não te alongue de nós. não se canse a nosso respeito. Fala conosco. Aleluia. Amém. Amém, amém. Aleluia. Amém.
Como Jó, eu não podia entender que as dores me fariam te conhecer. Nas madrugadas, confesso que duvidei, e o seu juízo viria me socorrer. Renunciar e sempre amar, o resto Deus mesmo é quem vai julgar. Nessa guerra tenho medo de morrer, são tantas pedras, eu só não posso retroceder. Podia entender que as dores me fariam te conhecer. Nas madrugadas, confesso que duvidei que o seu juízo viria me socorrer.
Calar,
renunciar e sempre amar.
O resto,
Deus mesmo é quem vai julgar. Nessa guerra tenho medo de morrer, são tantas pedras, eu só não posso retroceder. Pra ser um soldado, eu tinha aqui e perdi. Eu nem imaginava o que ainda havia por vir. Cingidos e armados com amor e verdade, ele cruzou mortos, clamou por liberdade. Pelo soldado, eu dia aqui perdi. Eu nem imaginava o que ainda havia por vir. Cingidos e armados com amor e verdade, feridos ou mortos, clamou por liberdade. Pra ser um soldado, eu ia aqui pedi. Eu nem imaginava o que ainda havia por vir. Cingidos e armados com amor e verdade, feridos ou mortos, por liberdade. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, deixa meu povo ir. Assim diz o Senhor, deixa meu povo ir. Faraó ferido está em ti. Faraó, não mais ele em ti. Faraó ferido está em ti. Faraó, não mais ele em ti. Pra ser soldado, eu ia aqui pedi. Eu nem imaginava o que ainda havia por vir. Fingidos e armados com amor e verdade, liberdade. Feridos ou mortos, andam por liberdade. Pra ser um soldado, eu ia aqui de ti. Eu nem imaginava o que ainda havia por vir. Cingidos e armados por liberdade. Feridos ou mortos, clamam por liberdade. Assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Para
querido,
querido, está em ti. Para não mais ele te.
Ele não reina mais.
Para eu ia aqui pedir. Eu nem imaginava
o que ainda havia por vir.
Cingidos e armados com amor e verdade. Feridos ou mortos, clamam por liberdade. Assim diz o Senhor, deixa meu povo ir. Assim diz o Senhor, deixa meu povo ir. Para ferido está em ti. Para não mais reina em ti.
Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas 4, versículo 19. Está aí no versículo 19, todo mundo pode ler, está escrito assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Amém? filhinhos, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. É necessário, é importante, é fundamental que Cristo seja formado em nós. Amém? Cristo em nós. Quando isto acontecer, quando Cristo estiver formado em nós, o que que nós seremos? Quando Cristo estiver em nós. Então Paulo disse numa certa ocasião, ele fala: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Então já não era, Cristo já tinha sido formado nele. Cristo já estava nele. Amém? Se nós não tivermos, se a gente, nós não formos, se nós não chegarmos a esse ponto de Cristo habitar em nós, nós vamos continuar na escravidão do pecado. Nós vamos continuar, mesmo que Faraó esteja ferido, mas ele continua. Ele ainda não deixou o povo sair, enquanto ele pôde segurar, ele segurou. Para não deixar o povo sair do Egito. O Egito simboliza o mundo, a nossa situação é de muita dificuldade. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo, é muito difícil para nós permitir que Cristo seja edificado, seja formado em nós. Mas é preciso que isso aconteça. Amém? Jesus, nos dias da sua carne, fez orações e súplicas. Está em Hebreus, né, capítulo 5, se não me engano. Jesus Cristo, nos dias da sua carne, fez orações e súplicas. Até enquanto ele não tinha absoluta certeza de que Deus estava nele. Deus estava nele. Foi com 30 anos que ele saiu com aquela autoridade, com aquela fé. Ele já tinha 30 anos. Até ali, ele fez muitas orações. Muitas orações. Imagina quantas orações e súplicas a quem o podia livrar. Então Jesus viveu também pela fé. Jesus também creu em Deus. Jesus também esperou em Deus, né? E o caminho é o mesmo para nós. Então eu acredito assim, sem oração, sem fazer muita oração, súplica, sem buscar a Deus, a gente não chega não. Por quê? Porque o pecado, Deus condenou o pecado na carne, e a carne vai continuar fazendo resistência, vai continuar impedindo que Cristo seja formado em nós. Amém? Vamos em outro lugar aí para a gente entender melhor. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. versículo 20. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre, pode ler, Renato, por favor? 20 que eu falei? 20 ao 22.
Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito.
Amém. Então, lê de novo.
Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito.
Então, no qual também vós, juntamente, sois edificados para morada de Deus, né? Então, nós temos a igreja, que é o corpo de Cristo. Já fizemos aqui várias vezes. A igreja é o corpo de Cristo. Então, nós estamos do lado de fora. Nós estamos do lado de fora do corpo. O corpo de Cristo é a igreja, é a noiva, é a Jerusalém, aqui é o povo de Deus. Então, aqui é o povo de Deus, a igreja. Mas a gente está do lado de fora. O mundo está do lado de fora. Não vou falar nós, não. Vamos falar, o mundo está do lado de fora. Aí, quando essa pessoa do lado de fora, que não faz parte do povo de Deus, que não faz parte da igreja, que está no mundo, sem Deus, fazendo a vontade da carne e do pensamento, não tem nada que vigia ele, ele não obedece a nada espiritual, né? A não ser se for numa umbanda dessa aí e tal, às vezes arruma um guia que a pessoa obedece. Mas o mundo vive sem Deus. Quando a pessoa é convertida, aí ela entra aqui, começa uma vida nova. Começa uma vida nova, um caminho novo. E aí, o que que ela precisa? Ela precisa ser edificada, fortalecida. Ela precisa de... Porque senão, se ela não fizer isso, o caminho é muito estreito. E ela precisa crescer para ficar aqui dentro. Ele fala, sofre dores de parto até que Cristo seja formado. É como se a igreja vigiasse, ajudasse uns aos outros, né, pelejasse uns com os outros, a comunhão dos santos, a congregação, o que nós estamos fazendo aqui, ó, reunindo, pregando o evangelho, é para ajudar toda a igreja a ficar aqui, a não dispersar, porque as ovelhas... O pastor, ele vigia as ovelhas para que elas fiquem aqui. Né? A ovelha, a tendência dela é cabeça baixa, sair comendo e sair fora. Sai fora do aprisco, sai fora, desvia, sai fora. Então, o crescimento, a edificação, ela é fundamental. Até que você se torne, deixa de ser criança. Criança faz as coisas sem entendimento. Mas aquela que depois deixou de ser criança, você sabe o que, que você pode fazer, o que, que você não pode fazer. Então, você passa a ser dirigido, guiado por Deus. Aí você vai dizer, né? E não sou eu mais, mas é Cristo que vive em mim. Amém? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Jesus Cristo é a principal pedra. Também, isso aqui é uma figura para a gente entender. É como se também você estivesse edificando a igreja. A igreja, né? Isso aqui não é, não parece uma igreja? Não? O que está faltando? Faltando uma porta redondinha, faltando um negocinho assim, né? O sino, faltando mais nada, não. Então, é uma igreja. A igreja, aí todo mundo passou a conhecer a igreja como sendo isso aqui. Mas a igreja, na verdade, somos nós. A igreja não é construída, não é com pedras. Naquele tempo era pedra, hoje é tijolos, etc. Né? A igreja, a principal pedra, a pedra mais importante da igreja, a pessoa mais importante da igreja é Cristo. É o nosso irmão. Ele é o nosso irmão, ele é o nosso pai. É o nosso pai porque ele é o mais velho da igreja. É o nosso irmão mais velho. Ele é o nosso companheiro. Deus quis que fosse assim. Deus quis que ele, na minha oração eu falei, o Senhor habita no nosso meio, o Senhor está conosco, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, né? Estarei com eles. Então ele está conosco. Ele, mas eu não falei que ele, primeiro, ele precisou acreditar que Deus estava nele. Deus estava nele. Eu e o Pai somos um. Deus está em mim. E Deus precisa estar também em nós. Porque as outras pedras vão ser semelhante, nós vamos imitar a Cristo. Então nós somos chamados por Deus para ser irmão de Deus, para ser filho de Deus. Nós somos chamados por Deus para ser igual a Deus. Jesus falou: olha, se você crer, você vai fazer o que eu faço e muito mais. Nós ainda não chegamos no que ele fez. Nós ainda não conseguimos fazer o que ele fez. Então a igreja não pode parar de ser. A igreja não pode parar de ser edificada. A igreja não pode parar de ser edificada. Você não pode parar. Corri a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate. Todos os dias, Jesus disse, pega a sua cruz e siga-me. Todos os dias, nós temos lutas, tribulações, serviço, trabalho, etc., preocupação, tal, tal, deita, dorme, levanta, é outra ladainha. Amém? Nós, isso é uma condenação. A gente, é muita informação, mas fazer o quê? Não é? Nós estamos ainda no mundo. Nós estamos, Deus fala, eu não posso tirar você do mundo. Se eu tirar você do mundo, como é que você vai se salvar? Nós nos salvamos enquanto estivermos nesse corpo. Esse corpo é o nosso mundo. Amém? Mas o perigo maior é achar que já chegou. O perigo é achar que já caminhou, que já chegou. O que não precisa mais. Não precisa mais ser edificado. Eu não falta mais nada? Será que não falta mais nada? Nós já chegamos à estatura do varão perfeito? Nós já chegamos à plenitude do conhecimento de Deus? O que vocês acham? Né? Será que nós já podemos fazer o que Jesus fez? Jesus fez orações e súplicas. Ele fala, eu sei o que eu quero. O apóstolo Paulo também dizia, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que, que eu quero. Mas vocês concordam que a gente, pressionado pelo mundo, pelo inimigo, nós esquecemos às vezes para onde nós estamos sendo chamados? Nós esquecemos do chamado, a vocação celestial. Nós estamos sendo chamados para quê? Vocação celestial. Chamado para onde? Então nós somos chamados para ser santos, justos, perfeitos, bom, humilde, sabe? Simples. Pessoas que andam pela fé, pessoas que são guiadas por Deus, que são dirigidas por Deus. Amém? Isaías, aliás, Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Versículo 31. Renato, pode ler. Atos, capítulo 9, versículo 31. Porque nós estamos falando sobre edificação, né? Nós estamos falando sobre a igreja edificada. A igreja, ela é edificada para a habitação de Deus. Deus não habita nessa igreja. Ele habita nessa igreja. Ele não habita aqui, ele habita em nós. Deus não habita, ele habita em nós. Aqui se torna a casa de Deus, por quê? Porque nós estamos aqui. Aí Deus está. Ele fala, habitarei com eles. Habitarei no meio deles. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui no versículo 31 diz assim, assim pois, as igrejas, por que que ele fala as igrejas? Né? Que tinha uma igreja que reunia a igreja que estava lá em Éfeso, a igreja que estava em Coríntios, a igreja que estava lá em Gálatas. Amém? Assim como nós, hoje, a igreja que está em Goiânia, nós somos a igreja que está em Goiânia. Então, as igrejas, né, na verdade, é uma só, separada apenas pelo lugar onde ela reúne, onde ela reúne. As igrejas em toda Galileia, em toda Judeia e Galileia e Samaria, tinham paz e eram edificadas. Por que que elas eram edificadas? Porque tinha os apóstolos, os profetas, tinha os apóstolos, os discípulos de Jesus, estavam todos ali, trabalhando, né? Estavam todos ali sendo usados, porque estavam todos imbuídos daquele propósito de fazer, de trabalhar. Então a igreja foi edificada com uma certa facilidade. A igreja, os doentes eram curados, os oprimidos eram libertos. A igreja não tinha necessitado, pobre, porque a igreja entendeu o que Deus queria. Eles repartiam as coisas. Amém? Por que que vocês acham que aqui pegou o nome de cooperativa? Porque no começo a gente se preocupava muito em cooperar uns com os outros. Nós nos esforçamos muito para que isso acontecesse. Mas falta quem passa essa ideia uns para os outros. Aí a pessoa, às vezes, ela é ajudada, ela é edificada, ela é ensinada, mas ela depois esconde, ela depois se afasta, ela não entende que é para ela dar continuidade. Aquilo que Deus fez comigo, eu tenho que fazer com os outros. Eu falo, dai e dar-se-vos-á. Aí foi feito para um, foi feito para outro, de repente todo mundo deita. Todo mundo fica conformado com o mundo onde ele vive. E a igreja, nós não vamos batizar, nós não vamos aí celebrar a ceia domingo que vem para cerca de 60, 70 batizados. São 70 pessoas que chegam que precisam ser ajudadas, edificadas, sabe, ensinadas com orações, aí as pessoas vão recebendo e passa a ficar em casa, passa a ficar conformada com o que ela tem, e some, desaparece. Aqui no começo, cooperativa, ficou com esse nome de cooperativa, porque a gente se esforçou muito para que a igreja tivesse essa mentalidade. Amém? Vocês concordam? E a gente continua, Eu, pelo menos, apesar da idade, eu me esforço nesse sentido. E pense numa igreja que foi abençoada. Não é? Mas vai aumentando o número de gente, vai aumentando os problemas, vai aumentando o número de pessoas, vai aumentando, porque se nós quisermos uma igreja realmente onde Deus possa estar no meio dela, eu prefiro que ela seja pequena e edificada sobre os fundamentos dos apóstolos. Eu prefiro que ela seja pequena e uma igreja consciente, uma igreja consciente, uma igreja que sabe o que ela quer, sabe o que ela quer, sabe o que faz. Amém? Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam. E se multiplicavam, andando, presta atenção, andando no temor do Senhor, toda a igreja. Então eu entendo que Deus não acrescenta mais. Acrescentar para quê? Para morrer no nosso meio? Acrescentar para você deixar que a pessoa morra abandonada? Ou é obrigação dos mais velhos? Ou é obrigação dos que podem ajudar, ajudar? E não atrapalhar, porque muitas vezes querem ajudar, faz atrapalhar. Não. Entender que a gente, nós estamos aqui para isso, para servir a Deus. E não tem outra coisa para servir a Deus melhor do que salvar a vida, do que recuperar a pessoa que está precisando, que está perdida. Amém? Veja uma coisa interessante. Veja uma coisa interessante. Versículo 10 do capítulo 9. Versículo 10 do capítulo 9 de Atos. E havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Então, o que que aconteceu? Paulo estava numa casa, na casa de quem? Na casa de quem? Na casa de Judas. Paulo estava lá, não era o Judas que traiu Jesus, não, era outro Judas. Amém? Paulo estava na casa de Judas, fazendo o quê? Orando. E ele estava cego. Estava lá orando. Ananias estava, nem Ananias não conhecia Paulo. Tinha ouvido falar de Paulo, mas ele não conhecia Paulo. E ele estava. Ananias estava lá na casa dele. O que que aconteceu? Deus falou com ele: Ó, Ananias, levanta e vai lá na rua tal e você vai encontrar uma pessoa orando. O nome dele é Saulo. Vai lá, ora com ele. Vai lá, ora com ele. Amém? A igreja, gente, ela é dirigida por Deus. A igreja, ela é guiada por Deus. Mas se nós não deixarmos Deus dirigir, quantas vezes nós tivemos sonhos, visões, etc., onde a pessoa se vê no lugar do passageiro e não vê ninguém dirigindo. Quando você está no lugar do passageiro e ninguém está dirigindo, é um bom sinal. É sinal que quem está dirigindo é Deus. Ruim é quando você está ali no volante. Ananias levantou e foi. Foi aonde Deus tinha mandado. Chegou lá, o que que ele encontrou? Encontrou Paulo. Ele então foi. E numa visão, ele viu Paulo. Paulo viu que entrava um homem, chamado Ananias. Paulo sabia, entrava um homem chamado Ananias. Ele não conhecia, mas ele sabia. Veio na cabeça dele: Ananias, está chegando aí, né? E punha sobre ele a mão para que tornasse a ver, né? E respondeu Ananias a Deus na visão: Senhor, muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos, de Jerusalém, etc. Tal. Eu não estou perguntando isso, Ananias. Eu estou mandando você ir lá. Não cabe a você dizer se a pessoa presta, se a pessoa não presta. Se Deus mandar a gente ir ali orar com aquela pessoa, vamos lá orar. Né? Você acha que hoje Deus não poderia fazer isso? Hein? Eu já contei para vocês muitas vezes, mas aí a gente às vezes para de falar, porque a igreja passa a ser, em vez de ser espiritual, passa a ser uma igreja carnal, né? Eu já contei para vocês muitas vezes, eu só vou aonde Deus manda eu ir. Se eu for num lugar, é porque Deus mandou eu ir lá. Eu já chego ali sabendo que eu estou ali. Senhor, o que eu tenho que fazer aqui? Foi o Senhor que mandou, né? Eu passava na rua e veio na minha mente: para. E aí eu parei, fui lá na campainha do prédio, liguei para Lázaro. Eu nunca tinha ido lá no apartamento dela, nunca tinha. Mas ela, naquele dia, Deus para. Eu estava indo para casa da dona Jaci. Parei ali, nos Crimeia, ali onde a Lázaro morava, mais o Ramiro. E quando eu peguei, a Lázaro respondeu lá: nossa, irmão, foi Deus que te mandou. Né? Vem cá, sobe aqui, tal, tal. Pronto. A partir dali, a vida do Ramiro mais da Lázara mudou. É como se Deus falasse: Rocine, para aqui, faz isso. Guiado por Deus, dirigido por Deus. E não foi nem uma nem duas vezes. Eu faço as coisas, não é? A gente só não faz mais porque nós estamos, vamos dizer assim, pressionados pelo mundo, né? Os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas atrapalha. Mas é muito importante você começar a entender que Deus, foi Deus que me trouxe aqui, foi Deus que fez isso, foi Deus que fez aquilo. É muito importante você fazer isso. Esses dias, a Carmen estava me contando, né? Deus falou isso. E aí veio e provou que deu certo. Amém? Não é? Nós sabemos também, falei lá, não sei se foi no batismo, o caso do eunuco, né? Quando Deus falou para Felipe, onde é que está isso? Eu até tinha anotado aqui. 8:26. Felipe foi transportado Ele foi transportado. Quando ele acordou, ele estava aqui. Filipe saiu dali, veio parar aqui. Quando ele viu voar, mas eu não estava aqui, o que eu vim fazer aqui? Né? Ele foi lá para poder atender uma ordem de Deus. Vai lá, fala com... Tem um caboclo na carruagem. É assim, ele está lendo o profeta Isaías. Vai lá e fala com ele. E o Filipe foi lá, falou com ele. Depois, o que que aconteceu? Filipe retornou. Quando ele acordou. Então, gente, nós não precisamos sair daqui para ir em Porto Alegre, por exemplo, Araguaína. Se nós buscássemos mais a Deus, né, a gente chegava aqui, ia parar em Araguaína. Só que nós temos uma dificuldade muito grande para deixar de ser religioso. A gente gosta demais da tal da religião. Nós não é isso que Deus quer para nós. Então, Cristo precisa estar em mim. Eu preciso deixar que Ele seja formado em mim, seja, né, edificado em mim, para nós sermos levados de um lugar para outro, guiados por Deus. Jesus, Maria ficou grávida, José, Maria ficou grávida, e José era o noivo, e Maria não sabia. Maria, José falou, mas como? Maria fala, eu estou grávida. E José falou, não entendi, né? Claro que ele não ia entender. Mas aí veio um sonho e falou para José: José, você, né, receba Maria como sua esposa, porque ela é virgem e o que nela está sendo edificado é do Espírito Santo. Aí eu pergunto, será que nós acreditaríamos? É fácil a gente ler, mas será que nós acreditaríamos que ali foi o Espírito Santo que fez aquilo? Amém? Jesus nasceu. José fez o que Deus tinha mandado. E aí Jesus estava ali e veio um sonho e falou para José: pega o menino e a mulher e vai para onde? E vai lá para o Egito. Aí José, você pensou? O Egito era um lugar para ele ir? Será que a gente ia acreditar? Eles tinham tanta confiança que eles pegaram, que José pegou o menino e foi para o Egito. Agora, ninguém ia procurar José no Egito. Ninguém ia procurar José no Egito. E depois de um certo tempo, né, outro sonho: José, pode sair daí. Aí ele foi para onde? Nazaré, aonde Jesus foi criado. Por isso que ele chamou Nazareno. Então, gente, os mesmos sonhos, as mesmas visões, as mesmas coisas que aconteciam lá precisam acontecer aqui. Precisam acontecer. Senhor, fala comigo, me dá, né? Então, eu estou aqui hoje porque por causa de um sonho. Nesse dia, Deus, no caso de um sonho, de uma palavra que Deus me deu, E eu acreditei. E eu estou aqui hoje por causa disso. Né? Então, Deus fala conosco de muitas maneiras. Através de sonhos, visões, através da palavra, nas orações. Só que você precisa querer, você precisa realmente querer bater. E ele falou: olha, a mulher foi atendida porque ela insistiu, eu preciso falar com... Ela queria falar com o juiz Inico, e o juiz não atendeu a mulher. Será que se nós quisermos, Senhor, fala comigo, Senhor, responde a minha oração, Senhor, fala comigo, e nós insistirmos, Deus não vai falar conosco? Amém? Não fica esperando, querendo que os outros, querendo, fica ali esperando ser guiado por outra pessoa e não por Deus. Senhor, fala comigo. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Dirige o meu coração. Fala comigo, Senhor. Amém? A igreja vai sentir muito melhor. Eu tenho certeza que ela vai sentir muito melhor. Amém? Gálatas capítulo 4. A letra mata. A letra só não resolve o nosso problema, não. O que resolve o nosso problema é o espírito da letra. Amém? Senhor, fala comigo. Deus vai falar com você. Aí a gente às vezes pensa, mas será que Deus vai falar comigo? Não fala, gente. Ele vai falar com você. Gálatas capítulo 4, versículo 21. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei e não ouvis voz da lei. E não ouvis voz da lei, está perguntando. Porque a lei nos leva até Deus. A lei nos leva a Cristo. Depois que ela já me levou a Cristo, daí para frente, o que eu preciso? Amém? A palavra escrita, ela vai movimentar o meu coração, a minha mente, ela me vai, muitas vezes, me emocionar, etc. Mas o que ela quer fazer? Ela quer me levar até Deus. A hora que Deus habitar em mim, eu não preciso mais, porque eu sou guiado por Deus. Não vai entender errado, não. O irmão diz que nós não precisamos mais ler, né? Pelo amor de Deus, vocês não leem, eu ainda falo isso, né? Mas quando eu chego àquilo que é perfeito, Hoje nós enxergamos mais ou menos. Mas quando eu chegar ao que é perfeito, o que é mais ou menos fica para trás. Nós temos que caminhar à perfeição, chegar à estatura do varão perfeito, a ser, a falar a palavra de Deus, que eu possa, no abrir da minha boca, falar a palavra de Deus, que eu possa pôr as minhas mãos ali e abençoar, né? Às vezes eu abraço uma pessoa, eu abraço a pessoa e a pessoa quer ficar abraçada comigo. Diz ela que sente bem. Né? Se a pessoa conversasse com Jesus, se a pessoa olhasse para Jesus, a pessoa passou na sombra de Pedro e foi curada. O apóstolo Pedro, a pessoa passou na sombra dele e foi curado. Isso é privilégio de Pedro? Não. Então você, muito cuidado para não ser, a semente foi semeada e ela caiu no meio das pedras, caiu no meio dos espinhos. Será que você não é uma dessas sementes que está encontrando dificuldade? Hã? Que já se conformou em ser cajuzinho do campo? Azedo, pequenininho? Hein, Yuri? Será que você já se conformou em ser lá uma árvore, como uma árvore, como um pé de mangaba? Você conhece pé de mangaba? Quem conhece pé de mangaba? Ele é desse tamanhozinho. E se você pendurar num gás dele, você vai pro chão. Ele é desse tamanhozinho, mangaba, pé de mangaba. A mangaba é uma delícia, mas o pé de mangaba. Aí você se acostumou a ser mangaba. É uma bichinha preguenta. Cajuzinho do campo. Ou você quer ser uma árvore plantada à beira do riacho? Você já se conformou? Eu vou ficar contente em ser um pé de mangaba. Gente, pelo amor de Deus, Deus não chamou você para ser pé de mangaba, não. E não chamou você para ser cajuzinho do campo, não. Amém? É um perigo. Porque se pegar um fogo lá nesse morro onde você está, o fogo não deixa ninguém em pé, não. Deus nos chamou para ser como a árvore plantada à beira do riacho, ou não? Deus não nos chamou para ser como a árvore plantada à beira do riacho? Aquela árvore frondosa que o boi vem e, né, ele está coçando, ele vai, esfrega na árvore, coça, aquele bichão grande, e a árvore não sente nada, né? Põe fogo no pasto, o fogo queima o pasto, sapeca, às vezes as folhas ali de baixo, mas a árvore, é um pouquinho, a chuva vem, a árvore está lá. Deus não chamou você para ser mais ou menos. Não ser, nós não, mais ou menos não vai dar certo. Amém? Deus falou conosco. Você já observou? Depois vem, a gente não comenta aqui, mas depois vem um e tem uma visão, o outro vem e tem uma visão, o outro vem e tem uma visão. Tá. Confirma o que a gente está falando. Então, não é o Rossini que está falando. Amém? Mas para Deus falar através da gente, para Deus falar, para Ele ter a liberdade de falar, Com certeza, nós precisamos, primeiro, ter crido naquilo que nós estamos falando e ter aceitado, Senhor, faz de mim, que eu possa, no abrir da minha boca, falar a palavra de Deus. E eu tenho certeza que eu estou falando a palavra de Deus. Amém? Não dá para a gente falar muito, mas porque o tempo, a gente tem, infelizmente, tem um pouco, nosso tempo é limitado. Mas eu gostaria de continuar um assunto e... Amém? Então, sois edificados para morada de Deus. Sois edificados para morada de Deus. Onde está isso? Efésios 2, 20. É? Nós já lemos, não lemos ou não? Sois edificados para morada de Deus. Mas Deus vai morar antes de ser edificado? Sois edificados para a morada de Deus. Outra coisa que Deus falou interessante demais é o seguinte: conhece a árvore, você conhece a árvore pelo fruto. Você conhece a árvore pelo fruto. Se a árvore for boa, o fruto é bom. E você conhece a árvore pelo fruto. Está dando para entender o que, que significa isso? Então não adianta eu falar que eu sou uma árvore boa se o meu fruto deixa a desejar. Vou repetir: não adianta eu falar que eu sou uma árvore boa se o meu fruto... E outra coisa, não adianta eu falar que o meu fruto é bom. É preciso que você diga que o meu fruto é bom. É preciso que você veja que o meu fruto é bom. Então, você vai falar isso que eu estou falando. É preciso que outros vejam que o meu fruto é bom. Não adianta eu falar, o meu fruto é bom. Não. Quem tem que falar isso é quem está olhando para a árvore. Quem está olhando para a árvore. Amém? Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. O que que Deus está falando conosco hoje? O que que Deus quer que nós façamos? Que nós sejamos edificados, porque Deus quer morar, Deus quer habitar em nós. Amém? Vós, pedras que vivem, pedras vivas, sois edificados para a morada de Deus. Amém? Não se conforma. Não se conforma. Amém? Vamos realmente chegar à perfeição. Deus nos chama para ser perfeitos. Amém? Amém. Vamos, então, vamos orar, agradecer a Deus. Jesus, Pai nosso que está nos céus, Senhor, a vontade do Senhor foi feita em Jesus. O Senhor queria alguém onde o Senhor pudesse habitar. Que casa me edificareis vós? Salomão, Davi, com tanta boa vontade, entenderam que precisava edificar uma casa para Deus. E construíram, e se esforçaram, e fizeram. Mas o Senhor entendeu melhor. O Senhor entendeu que Deus não habitaria na casa feita por mãos de homens. O Senhor entendeu que Deus era Espírito. E o Espírito habita em nós. E o Senhor Jesus se ofereceu ao Pai, se ofereceu a Deus para ser essa casa de Deus, para ser esse lugar onde Deus iria morar. E o Senhor alcançou, fez a vontade de Deus. O Senhor alcançou. E quis o Senhor Jesus repartir conosco essa glória. Quis o Senhor Deus que não fosse só para ti, mas também para nós. Que nós, se crescemos, que nós, meu Deus, se quisermos ouvir, também nós seríamos habitação de Deus. Também nós seríamos um lugar onde o Espírito Santo pudesse estar. E hoje o Senhor, Pai, chama a nossa atenção. O Senhor nos abre os olhos, nos faz entender que nós não podemos ficarmos conformados em ser apenas uma árvore do campo, do morro, mas uma árvore plantada à beira do riacho, uma árvore que cresce em todo o tempo, em todo tempo e lugar. Obrigado, Jesus, que essa fé esteja realmente em cada coração, essa vontade esteja em cada um de nós, para a honra e glória do Senhor, e para que a igreja, Deus, seja gloriosa, para que a igreja possa ser dirigida por Deus, possa ser guiada por Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém.
Quantas vezes prisioneiro das minhas paixões, criei o mal dentro de mim e me fez tão distante de ti. Mas hoje eu vim me oferecer como Cristo sacerdote, quero ser. E além do primeiro tabernáculo, me leva, Pai, ao Santo dos Santos. Quantas vezes
eu, é verdade, Senhor,
prisioneiro das minhas paixões, criei o véu dentro de mim
e me
fiz tão distante de ti.
Mas hoje, Senhor,
me oferecer
como Cristo,
Cristo, um sacerdote,
eu quero ser.
E além do primeiro tabernáculo,
me leva,
Pai, ao santo do santo.
Faz de mim
o teu sacerdote, separado para entrar em tua presença. Purifica minha consciência má, me ajuda a permanecer.
Eu preciso, Jesus, faz de mim o teu sacerdote,
separado para entrar em tua presença. Purifica minha consciência má, me ajuda a permanecer.
Eu preciso viver
nesse lugar. Faz de mim o teu sacerdote,
separado
para entrar em tua presença. Purifica minha consciência má, me ajuda a permanecer.
Eu preciso viver
nesse lugar. Separado para entrar em tua presença, purifica minha consciência má, me ajuda a permanecer. Eu preciso viver nesse lugar.
Prisioneiro das nossas
paixões,
prisioneiro dos nossos,
criei o véu
dos nossos desejos, prisioneiro das nossas vontades, e nos afastamos e nos distanciamos de Deus.
Eu quero ser. E além do primeiro tabernáculo,
é pra lá que o Senhor tem nos chamado. É pra lá que o Senhor quer nos levar.
Do santo,
para o santo, do santo.
Mas
me ajuda a permanecer.
Eu preciso.
ajuda a permanecer. Eu preciso viver nesse lugar.
Você vai dizer a ele: Senhor, só me serve, só me serve este lugar, o santo dos santos. Só me serve, Senhor, a árvore plantada à beira do riacho.
Verdade, Senhor.
Amém. Eu quero chegar com o Senhor. Amém. Purifica a minha consciência. Me ajuda a permanecer. Eu preciso da sua ajuda, Senhor. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.